Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários, como sempre. Hoje eu quero falar aí de um livro que eu li nos últimos dias aí, que é do Jaron Lanier, né? Esse figurão que vocês estão vendo aí na imagem de fundo, né? O Jaron Lanier, ele é um pioneiro das redes aí, ele já tá nesse mundo aí de internet desde os anos 70, lá nos primeiros computadores americanos ainda. Então ele é um cara que acompanhou toda essa jornada do crescimento das redes aí no Vale do Silício. E novamente aí eu peço a comunidade, né, que na verdade que o pessoal eles seguem bem isso, não porque eu estou falando, é porque aqui o nível, né, intelectual em relação à média do brasileiro é algo a ser respeitado, sim, né, é um nível maior, vamos dizer assim, de não cometer o erro do ad hominem, né, porque às vezes você vai pesquisar sobre o Jaron Lanier, vai ver que ah, ele é progressista, ele vota nos democratas e não sei o quê, aquela coisa lá de já contaminar o poço antes de conhecer ele, né. Eu já fiz muito isso, por isso que eu batendo nessa tecla aí, que é uma autocrítica aí, né, de não ficar julgando livros pela capa, né, filmes pelo diretor, né, ou enfim, alguém pela posição política ou algo do tipo. Sempre foquem na mensagem, tá? Então esse livro aí, 10 argumentos para você deletar as suas redes sociais agora, né, que é o Jaron Lanier escreveu, ele é muito interessante porque ele tem duas coisas que chamam bastante atenção. E no meu caso, especialmente, foi uma delas, né? Até porque eu já deletei minhas redes sociais tem algum tempo, já fiz alguns experimentos de ficar longe, períodos longos, e é benéfico, sim, não tanto quanto eu esperava que fosse, né? Até porque alguns dos benefícios depois eu só fui entender que só iriam ser atingidos se o mundo voltasse a ser mais analógico, estilo anos 90, anos 2000. Mas é um detox bom, sim. Então essa parte de sentir aquele negócio de como é a sensação de deletar, eu meio que já conhecia, mas o livro mostrou bem ali o que pode fazer, tá? Inclusive eu recomendo, tá? Isso, na verdade, vocês fazem o que você quiser, apenas uma recomendação, né, de algo que eu já fiz. Aqueles que nunca deletaram, pelo menos ficar uns 90 dias sem, tá? Deletar, não, ficar 90 dias sem rede social alguma, né? Pra fazer um detox mesmo e fazer e ver no caso individual aí de cada um como é que vai ser essa experiência, né? É um experimento bacana aí, né? E que serve de bastante aprendizado, tá? Mas se não quiser fazer também, não tem problema. Agora, o que chama atenção nesse livro aí, que eu confesso que fiquei bem surpreso, não achei que ele fosse tocar nisso aí. Inclusive são assuntos aí que, ao meu ver, vão bem ao encontro com algumas coisas de operadores de submundo que a gente já falou aqui. E esse livro vai ilustrar bem, né, aquilo que eu já falei para você dos agentes táticos, aquelas pessoas que bagunçam as redes sociais e que daí o algoritmo joga a favor deles, né? Porque muita gente pensa, né, as pessoas elas fazem análise muito emocionada, sobretudo em períodos eleitorais, sejam eleições aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né, ou quando surge alguma polêmica, fala: "Ah, tal rede social é esquerdista, né? Ah, o algoritmo só tá mostrando isso, né? Ah, é injusto, não sei o quê." As pessoas elas ficam sempre nessas brigas aí, ao passo que o negócio é um pouco mais, o buraco é um pouco mais embaixo do que parece, né? Então, o Jaron Lanier, ele explica, né, como é que é montada essa estrutura. Ele trabalhou, ele foi engenheiro da Microsoft, ele conhece de cabo a rabo ali toda a estrutura dessas big techs aí americanas. O Vale do Silício, ele é uma cria lá da Califórnia, né, aquela região de San José, etc., que é muito bonito, por sinal. Eu tive o privilégio de acabar conhecendo ali. É uma região que é muito, muito legal mesmo, né? Tive na sede do Google, do Facebook, é bem legal lá mesmo, entendeu? Aqueles que um dia tiveram oportunidade de ir para a costa oeste americana, que infelizmente no Brasil vai ser uma minoria, porque nós moramos num país pobre e desigual, mas conheçam, tá? Que é bem, bem interessante, sim, tá? Mas voltando aqui, o Jaron Lanier, ele mostra, né, de como alguns agentes táticos colocam algumas coisas nas redes e como as redes conseguem ganhar dos dois lados, né? Então, assim, né, ao passo que as pessoas emocionadas, o americano comum, o brasileiro comum, fica lá tentando ver posição política, achando que vai mudar o mundo, querendo mudar a cabeça das pessoas e combater aquilo que ele considera ruim, né? As redes sociais estão só ganhando dinheiro através de anúncios por conta disso, né? Vem aqueles memes lá do porcão capitalista lá, né? Aqueles memes lá que mostram que, na verdade, bem, bem, é bem ronquipio mesmo o negócio, o que esses caras fazem. Um exemplo aqui que a gente pode falar, né, é dessa questão do Me Too, né? Quando surgiu o Me Too lá em 2012, né, isso aí teve um impulsionamento gigantesco no Twitter, né, e muitos vídeos foram feitos através disso aí, das mulheres falando e tal, e as redes sociais, elas ganharam muita grana mesmo. Lógico, elas vão colocar uma fantasia por trás, falando que tá preocupado, não sei o quê, mas na verdade só quer saber de ganhar dinheiro. E aí surge também depois alguns movimentos contra o Me Too, falando que isso aí era um movimento político e tal, vários vídeos falando, né, então assim, é um negócio que ganha também desse lado, né? A questão, por exemplo, do corpo livre, né? Do body positive, né? Que é a questão de aceitar os corpos gordos e não sei o que. Surge um movimento falando disso, depois vai ter vídeo de outras pessoas falando contra isso, que é romantizar a obesidade, e a rede social ganha dos dois lados. Então, assim, as pessoas estão lá se digladiando, né? Estão lá tendo a vida média delas, e aqui não estou falando tom pejorativo nem nada, né? Mas perto do dinheiro que esses caras ganham aí, a vida das pessoas é completamente medíocre. Então, assim, a rede social não precisa se posicionar politicamente, né? Precisa. Como é que funciona? Então, são mais ou menos a estrutura baseado naquele conhecimento que eu já tinha, que já acompanhei de operadores de submundo, que soltam alguns jargões na rede, nos fóruns aí, que não é tão deep web quanto o pessoal acha que é, né? Mas daí o algoritmo trabalha a favor, e isso vai se espalhando. Então, páginas de meme, páginas de humor feminino, blogueiragem, páginas fitness, páginas fitness e por aí vai, né? Então, assim, vai. É um negócio que as redes sociais, elas conseguiram criar uma máquina ali, que tem uma. Ele chama ali de máquina boomer, né, que de acordo, não é boomer no de baby boomer não, tá? É no que cada letra daí vai mostrar como que a rede social atrapalha, como é que ela funciona em cada aspecto da vida da pessoa. E aí o cara vê aquilo lá e vê que realmente faz todo sentido, né? Até porque não é um teórico da conspiração contrário a isso que tá escrevendo um livro, é um cara que tava lá dentro mesmo, né? Ah, é lógico, ele pode estar se promovendo, não sei o que, etc. Sim, ok, só que não invalida o fato que ele tá falando ali é verdade, né? É um negócio ali que fica muito nítido como é que esses algoritmos operam aí pra bagunçar a cabeça do pessoal mesmo. Então, assim, você vai ter um lado falando, brigando por alguma causa, né? Aí o algoritmo vai entupir a rede dessas pessoas aí, você que não tem nada a ver da cabeça, não tem nada a ver com a paçoca começa a ser bombardeado por isso aí. Aí você vai ter a impressão, pô, essa rede social que é progressista, tá me falando isso, não sei o que, etc. Aí você começa a ver alguns vídeos contrários, e você só vai ver vídeos contrários, só vai ver vídeos falando daquilo lá contrário àquilo que inicialmente estava te bombardeando, né? Por isso que, por exemplo, muito bolsonarista aí abre o um Instagram, só vai ver vídeo mesmo de story e publicações de gente aí de verde e amarelo, assim como o pessoal da esquerda aí também só vai ver coisa progressista. Então, na verdade, as pessoas se fecham em bolhas e elas têm a impressão daí que o outro lado não existe, né? Ou então, quando elas começam a pesquisar o outro lado e daí começa a ser recomendado aquilo, igual quando você pesquisa alguma camiseta, alguma coisa do tipo, o pessoal em tráfego aí, que tem um público meu aqui que trabalha com tráfego, pode participar pode e deve participar nos comentários aí para agregar para a comunidade explicando como é que funciona isso aí também. É um negócio enlouquecedor. Então, assim, pra gente entrar na reta final do vídeo de hoje, vai ser um pouco mais curto que o usual, né? Como homem que não quer ficar se metendo, né, nesse tipo de briga aí, não, sabe, por simplesmente entender que é uma força muito maior e que é um macro gigantesco dessas big techs com algoritmo, o acesso ao algoritmo disso aí nunca nem foi vazado, né? Até documentos secretos aí de governo americano já foram vazados aí por Edward Snowden, né, e outros escândalos aí. E o tal do Julian Assange lá também, né? Então, assim, até arquivos ultra secretos confidenciais já foram vazados. E como funciona realmente o algoritmo disso aí, né? Do YouTube, de um Google, né? De pesquisa, de um Twitter, né? Ninguém, todo mundo fala que sabe, mas na verdade ninguém sabe, né? A maioria é palpite, uma pessoa ou outra acaba acertando, às vezes um golpe de sorte ali e tudo mais. Só que é um negócio que é feito realmente para enlouquecer. E o Jaron Lanier, ele explica muito bem como é que os dois lados da moeda acabam ganhando com enquanto as pessoas estão brigando, tá? Então, assim, a análise final que eu faço disso aí aqui, para não ficar esquentando muito a cabeça com isso aí, entender que a gente é manipulado, entender que bolhas são formadas e não ficar tentando enquadrar, né, ou até mesmo criticar a rede social por determinado comportamento, porque aquilo ali é uma máquina de produzir algoritmo, de produzir briga, né, e essa neutralidade delas aí é uma neutralidade muito mais diabólica, vamos dizer assim, né, do que uma neutralidade da tecnologia, por exemplo, da internet, por exemplo. O próprio Jaron Lanier fala disso aí, né, né? Que ele não é contra internet, contra nada disso, né? A questão é que como isso aí é usado de fato para são grandes ferramentas de moduladores e de alteração de comportamento, né? Ele define, no caso, a rede social isso aí, né? Como uma grande máquina aí de alteração comportamental humana em larga escala, tá? Então fica a recomendação do livro aí, né? Tirem as próprias conclusões de vocês, leiam seja com o intuito de fazer um detox, ficar sem rede social ou para entender como é que essa grande máquina de algoritmos opera, tá? Mas essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Um forte abraço a todos, meus amigos.